Presidente da República. Queria apenas recordar-vos que é salientado que se continua a manter a situação de calamidade pública provocada pela pandemia Covid-19, que as medidas tomadas no quadro do estado de emergência estão a ter efeitos sanitários positivos desejados, com alargado cumprimento das restrições em vigor, que se traduziu numa redução significativa de novos casos, bem como da transmissão, embora a incidência média continue a ser bastante elevada, bem como o número de internamentos e de mortes, e ainda considerando que não é recomendado pelos peritos reduzir ou suspender de imediato as medidas de restrição dos contactos, sem que os números deixem abaixo dos patamares mais geríveis pelo SNS, que sejam aumentadas as taxas de testagem e a vigilância de novas variantes e que a vacinação possa cobrir uma parte significativa da população mais vulnerável para a Covid-19 e assim contribuindo para uma crescente imunidade de grupo, considerando ainda que o futuro desconfinamento deve ser planeado por fases com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais rastreio para ser bem sucedido, considerando ainda que se impõe, em consequência, renovar uma vez mais o estado de emergência para permitir ao Governo continuar a tomar as medidas mais adequadas para combater esta fase da pandemia, enquanto aprova igualmente as indispensáveis medidas de apoio às famílias, aos trabalhadores e empresas mais afetados, designadamente os apoios diretos às famílias, ao emprego e às empresas, incluindo as moratórias financeiras, fiscais e contratuais, os apoios a fundo perdido, o layoff, as medidas de capitalização das empresas e prepare o futuro desconfinamento gradual. E assim, o Sr. Presidente da República propõe à Assembleia da República que seja renovada a declaração do estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Tem a palavra para abrir este debate o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros do Governo, é em momentos difíceis que procuramos alicerces que nos ajudem a confiar num futuro melhor. E são vários os atuais desafios: a pandemia do Covid-19, as alterações climáticas, a fragilização do emprego e o retrocesso de múltiplos avanços na coesão territorial, na igualdade de direitos e oportunidades e na nossa qualidade de vida em geral. Tudo desafios que claramente têm vindo a fragilizar as nossas democracias e requerem uma atenção redobrada dos que as defendem. A esse alicerce damos o nome de conhecimento. Porquê? Porque todos queremos confiar que as decisões, as nossas e as dos outros, se baseiem no conhecimento mais robusto existente e não em meras opiniões que, como sabemos, proliferam. E, no entanto, frequentemente esquecemos de que o conhecimento leva tempo. A investigação e a inovação alimentam-se mutuamente, mas é um processo longo e extenso. O mesmo se pode dizer da confiança e da própria democracia. Levam tempo a construir. E por isso mesmo será sempre um trabalho inacabado, que exige uma aposta continuada. Quando os desafios são complexos e requerem respostas de vários domínios em simultâneo, o trabalho torna-se gigantesco. Claramente o caso dos desafios que enfrentamos. Exige diálogo e compromissos que não são fáceis de conseguir e que também levam tempo nas democracias que queremos consolidar. Tempo esse que é frequentemente é sonegado aos decisores, não só políticos. O Me First, ou Eu Primeiro, de má memória recente do outro lado do Atlântico e tão visível e recorrente à nossa volta, não só não ajuda, como enfraquece e destrói esse trabalho essencial de construção de consensos. O conhecimento tem como origem a dúvida e como objetivo o esclarecimento. Das respostas que se acumulam, surgem invariavelmente mais perguntas e dúvidas. Se tivermos sorte, a incerteza vai sendo ultrapassada. O Covid-19 é um excelente exemplo desse processo. Não deveria surpreender ninguém que certas decisões tenham de ser revistas regularmente. É sempre um trabalho inacabado. E é também em momentos de crise que percebemos que o maior inimigo da democracia e do conhecimento não é a incerteza, é a mentira. Porque a mentira é sempre assertiva e categórica. Nunca tem dúvidas. Porque se baseia na ignorância. É fácil, é simplista e explora a fragilidade do outro. Porque normalmente esconde poderosos interesses económicos, políticos e ideológicos e por isso mesmo é amplamente financiada, mesmo a nível internacional. Porque as certezas são mais fáceis de ser transmitidas nas redes sociais e nos média. Ocupam menos espaço e exigem menos explicação. O que 94% dos americanos veem, ouvem ou leem estão nas mãos de 6 grandes empresas com uma visão muito particular daquilo que nós chamamos o jornalismo de investigação. Jornalistas que questionam os negacionistas são ameaçados, inclusive de morte e até em Portugal. Por repetir muitas vezes a mesma mentira, funciona. E porque a insegurança e o medo são fáceis de vender. E talvez o mais grave de todos estes aspectos é que a mentira promove a autocracia. E temos vários exemplos desse medo, as chamadas teorias da conspiração. São várias. Que as vacinas são perigosas, esquecendo-nos da magnífica história de Jonas Salk e da erradicação da pólio, como de tantas outras doenças. Ou do facto que em menos de um ano temos várias vacinas contra a Covid-19. Mas, ironicamente, ainda nenhuma contra o HIV. Que as alterações climáticas são inventadas, esquecendo-nos de que há 60 anos que as previsões se concretizam. Que os transgénicos e agora os produtos da agricultura celular são alimentos Frankenstein. Ou que as eleições foram roubadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados e membros do Governo, promover o conhecimento e a literacia em todos os domínios do saber será sempre a forma mais eficaz de lutar contra a insegurança, o medo e a mentira.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, reúne-se o Parlamento para debater mais uma declaração de estado de emergência. O documento que aqui nos convoca é um decreto presidencial que autoriza medidas que pressuponham a supressão de direitos, liberdades e garantias. Não é propriamente um documento filosófico. Mas as medidas que o informam, isto sim, muito práticas, que lhe dão sequência, competem naturalmente ao Governo. O PSD, votando favoravelmente a todos os decretos presidenciais, tem-se colocado sempre do lado do que consideramos ser aquilo de que o país precisa, apresentando a postura séria que se exige a uma oposição responsável, manifestando a postura cooperante que se exige a uma alternativa credível. Para mais, num ano em que cabe a Portugal a presidência do Conselho da União Europeia. Mais do que para a história, esta forma de atuar obedece à nossa consciência política de dever cumprido e à consistência política de auxílio ao país num momento de exceção. Momentos de exceção, senhoras e senhores deputados, exigem políticas e, sobretudo, políticos de exceção. Revelam-nos, aliás. É verdade que não é fácil lidar com a incerteza de um cenário pandémico. Reconhecemo-lo desde o início. Mas havia necessidade do Primeiro-Ministro assumir perante o país aquilo que chamou de um objetivo muito claro, que era o de iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal aos equipamentos à distância a todos os alunos do ensino básico e secundário, tendo o Governo encomendado os computadores apenas no último dia do ano 2020, e estarmos no final do segundo período com apenas 9% dos computadores distribuídos? Havia necessidade de assegurar em abril de 2020 o acesso universal à rede a todos os alunos, e, no entanto, a tarifa social de internet só vai estar disponível em junho de 2021, já depois de terminar o ano letivo? Havia necessidade de o Primeiro-Ministro vir à televisão insistir convictamente no não encerramento das escolas para ter que recuar passados apenas 4 dias, com tudo o que isso manifesta de impreparação e desorientação? Isto, senhoras e senhores deputados, não são considerações subjetivas, são apreciações objetivas. E isto nada tem que ver nem com o Natal, nem com novas estirpes, nem com quaisquer circunstâncias exógenas. Tem que ver apenas com a atuação do Governo. Tem que ver apenas com as promessas que o Governo faz aos portugueses sem se verificar da sua execuibilidade, ferindo a sua credibilidade perante os portugueses. Sim, por vezes a mentira mata a democracia. E está aqui um bom exemplo disso mesmo. Esta não é, manifestamente, a postura que se exigia num momento de exceção como o que vivemos. Ao PSD compete manter-se firme na atitude que tem sabido apresentar desde início. Apesar de termos que aqui ouvir ciclicamente qual disco riscado que o PSD não contribui com uma única ideia, numa exibição da proverbial ingratidão do Partido Socialista, manteremos a nossa postura cooperante, construtiva, trabalhando nos diplomas, propondo outros, exigindo o encerramento das escolas quando o Governo resistia em fazê-lo, avançando com a proposta de condicionamento da passagem do ano que não estava pensada, sugerindo a divulgação diária dos números de vacinação que não estava prevista. E no momento presente, não apenas exigindo do Governo que apresente ao país um plano para o desconfinamento, como, sobretudo, não tendo receio de apresentar a sua própria proposta, concreta e inteligível, como fizemos ontem através do nosso Presidente Dr. Rui Rio. Um plano seguro, isto é, indexado aos indicadores sugeridos pelos técnicos. Um plano que cruze os números considerados seguros em termos de novas infecções, em termos de internamento em unidades de cuidados intensivos e em termos do chamado R, cruzando-os com os números de vacinação e de testagem. Um plano que, por isso, não exige nem calendariza qualquer desconfinamento, apenas cria um algoritmo indexando o desconfinamento ao atingimento dos valores que sejam, pelos cientistas, considerados seguros. Parece-nos óbvio e bastante fácil de perceber. E um plano que o faça por regiões, à semelhança do que já se faz em diversos países da Europa, aplicando o algoritmo região a região, permitindo que as regiões do país que atinjam índices satisfatórios possam iniciar um desconfinamento sem terem que aguardar porque todo o país esteja em condições de o fazer, o que em algumas regiões, como as mais turísticas, pode ter efeitos muitíssimo relevantes. Isto, senhoras e senhores deputados, não